E hoje com o João Ricardo Tonin, no Economia em Foco, nós vamos falar de um dado interessante. Um em cada três brasileiros não tem conta bancária ou não movimentou ela nos últimos 6 meses. Parece que os bancos estão na vida de todos nós, mas pelo jeito, em um terço dos brasileiros, ele não passa perto. É isso, Tonin?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, 45 milhões de pessoas são chamadas desbancarizadas e movimentam em torno de 800 bilhões ao ano. É um volume razoável. Esse é o setor não bancário, né? Nós temos hoje esse volume ainda, por mais que a gente tenha instituições financeiras que disponibilizem acesso via sistema mobile, internet, ou tem pelo menos uma agência bancária dentro de uma região metropolitana. Nós temos também, além do problema das pessoas que não estão nos bancos hoje, o sistema bancário também, muitas vezes, ele não se faz presente no território. Então, várias cidades pequenas, no norte, nordeste, não têm acesso ao sistema bancário, dado que não há nenhuma agência bancária. Isso também explica o crescimento expressivo das cooperativas de crédito, que fazem um movimento contrário. Instalam agências bancárias em lugares que não há acesso hoje.
Inclusive, aqui na nossa região, tem várias cidades pequenas, 7, 10 mil habitantes, que não têm agência bancária, e dificulta para muita gente ir ao banco, fazer os serviços mínimos. Né? Aí, quando você for das cooperativas de crédito, elas ocupam esse espaço. Quer dizer, os bancos grandes, os grandes bancos, eles não estão ligando para essa população que eles não atendem? Essa população não interessa a eles? Qual é o perfil dessa população?
Hoje, o custo-benefício de você abrir uma agência bancária é essa conta que a instituição faz, né? Muitas vezes não vale a pena você ter uma estrutura muito significativa numa área em que há pouco volume de pessoas com recurso. É mais ou menos o que acontece. O sistema bancário, ele tem várias funções. Uma é dar acesso ao crédito. E na medida que isso não acontece, nós criamos um sistema que está fora desse modelo. Como que as coisas funcionam? 86% dessa população que está desbancarizada, elas são da classe C e D, C, D e E, e possuem pelo menos ensino fundamental. 58% tem até ensino fundamental. Então são pessoas de nível de escolaridade baixo e com baixa renda também. E neste caso, como que funciona o mercado bancário? De forma simples, as pessoas recebem esse recurso, muitas vezes a aposentadoria, aí o saque pode ser feito por meio de uma instituição lotérica, né? E a pessoa acaba deixando dinheiro em casa, não utiliza cartão de crédito, e quando ela precisa de recurso, ela se utiliza do mercado não tradicional, que são os agiotas, né? Então com juros elevadíssimos, ou inclusive solicita recursos por meio de familiares, amigos, e isso tem um elevado peso. Até na publicação, das pessoas que recorrem ao crédito, 45% solicitam a familiares e 25% a amigos. Então é a forma com que essas pessoas acessam o crédito.
Agora, essas pessoas a que a gente está falando, que não têm conta bancária ou não movimentam uma conta bancária há 6 meses, a idade dessas pessoas, parece, claro que aí eu estou fazendo uma análise mais do comportamento para derivar, para deduzir a idade. Pessoas mais velhas?
Sim, são pessoas mais velhas, né? Tradicionalmente em regiões com baixa densidade populacional e regiões mais afastadas, né? Onde o mercado bancário ainda não teve um elevado desenvolvimento. A expectativa é que o sistema, por meio da criação aí de contas online, o que ocorreu no passado, tenha um elevado crescimento e possa atingir esse público. Então, hoje, quase todo mundo tem acesso ao celular e as pessoas estão se acostumando a utilizar esse meio. Penso que talvez o acesso ocorra por aí. E outro ponto interessante é que o volume é significativo, são 800 bilhões que estão fora das instituições bancárias e que poderiam estar dentro do sistema bancário e, consequentemente, reduziria o crédito. Porque a taxa de juros hoje, ela é explicada por duas situações, né? O sistema oligopolista dos bancos, são 4 bancos que ocupam mais de 80% do movimento financeiro, mas também a disponibilidade de crédito, a forma com que as famílias emprestam dinheiro. Como boa parte investe na poupança, fica difícil ter liquidez no sistema bancário. Então essas duas medidas acabam deixando a taxa de juros mais elevada.
E aí esse volume de dinheiro fora, né, do sistema bancário, você imagina que tem olhos de muitos banqueiros que ficam fazendo aquele sinalzinho do dinheiro, né? O plim, plim.
Sim, sem dúvida. É uma grande possibilidade. Quem tem aproveitado muito esse mercado são os cooperativos de crédito. Baixo custo. E o perfil desse público se encaixa também com o perfil cooperativista. Uhum. Por isso as cooperativas têm crescido muito nessas regiões.
E aí não podemos esquecer que no sul do Brasil, principalmente no sudeste, as cooperativas têm um papel cada vez mais importante no sistema financeiro. Está crescendo em todo o país, mas no sul e no sudeste elas são muito fortes. E que elas cresçam, né? Porque de certa forma, para essa população, para não ter tanta especulação, tanto controle, né, de alguns poucos bancos, o sistema cooperativo é fundamental. Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Tonin, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.